Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. Especialista no assunto, a médica pneumologista responsável pelo ambulatório de hipertensão pulmonar do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, o nosso conhecido Hospital das Clínicas, a doutora Marta Ferreira Leite de Sá. Bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui com vocês.
Pois é, e vamos falar de uma doença, primeira vez aqui no Saúde no Ar, porque a nossa intenção é sempre levar a informação, né, de forma clara, objetiva, com o único intuito da comunidade aprender também a se cuidar. No caso da hipertensão pulmonar, estamos falando do que exatamente, doutora? Quais são as características desta doença?
Estamos falando de uma situação, na realidade, não é uma doença, ela é uma situação caracterizada por elevação da pressão dentro dos vasos pulmonares. Essa elevação de pressão pode ser provocada por várias doenças, que nós iremos falar durante a entrevista. É uma doença que ela é progressiva, como você falou, ela pode ser grave e pode realmente levar à morte. Ela precisa ser diagnosticada o mais rapidamente possível. E, a partir daí, a gente já começa a ter um grande problema nesse diagnóstico, porque nós temos sintomas na hipertensão pulmonar que são muito inespecíficos e que a gente encontra também em outras doenças, tanto respiratórias como doenças cardiológicas.
De forma mais comum e com maior divulgação, temos aí a hipertensão arterial, a conhecida pressão alta, né, em que as pessoas fazem aferição para saber se a pressão está alta, se a pressão está normal, né? No caso do pulmão, como é que a gente sabe se esta pressão no pulmão ela está mais elevada?
Existe um exame, que esse é o exame mais importante dentro da hipertensão pulmonar, chamado de cateterismo de câmaras direitas. Então, começa assim a investigação do paciente com hipertensão pulmonar. Ele chega normalmente no ambulatório ou de cardiologia ou de pneumologia, queixando-se de falta de ar, principalmente relacionado aos esforços. Esses esforços inicialmente podem ser esforços extra-habituais, como uma carreira, pegar esforço, pegar um peso a mais. Porém, isso pode evoluir até dispneia ou falta de ar aos pequenos esforços e esforços habituais, como tomar um banho. A partir daí, esse paciente começa a ser investigado. O exame normalmente inicial, que costumamos chamar de exame de triagem, é o ecocardiograma. Ele vai nos dizer se esse paciente tem hipertensão pulmonar. Porém, eu preciso definir se essa hipertensão é venosa ou se é arterial. Lembramos que dentro do pulmão nós temos vasos, que são veias e também que são artérias. E isso é extremamente importante, porque várias doenças provocam hipertensão pulmonar, tanto do lado venoso quanto do lado arterial. Então, o eco vai me dizer se ele tem hipertensão pulmonar. Para eu ter certeza que esse paciente tem hipertensão arterial pulmonar e que ele irá se beneficiar do tratamento específico, nós teremos que fazer o cateterismo do lado direito do pulmão. Aí nós teremos as medidas exatas das artérias dentro do pulmão. Então, é assim que nós vamos ter as medidas das pressões dentro das artérias pulmonares.
Então, para que o ouvinte fique claro para o ouvinte, o que é que ocorre efetivamente? Então, esses vasos, essas artérias, né, que vai fazer essas trocas aí, né, gasosas, eles não suportam o volume de sangue? O que é que ocorre, de fato, nesse mecanismo? O que é que muda? Quando que a gente teria, doutor, uma situação normal, favorável, e o que é a situação alterada?
Então, a situação normal, os vasos, tanto as artérias como as veias, eles têm um calibre normal, específico deles. Então, o sangue sai do coração, do lado direito do coração, chega ao pulmão para receber oxigênio, ele é levado de volta para o lado agora esquerdo do coração e que vai distribuir esse sangue para o corpo todo. O que ocorre na hipertensão pulmonar? Esses vasos começam a se estreitar. Imagine um tubo, onde passa a água e de repente começa a criar uma camada a mais dentro desse tubo e que vai dificultar a passagem dessa água. Assim são nossas artérias com o nosso sangue. No momento que isso ocorre, no momento que essas veias e essas artérias começam a ficar mais estreitas, o sangue, ao sair do coração do lado direito, começa a ter dificuldade em passar pelo pulmão. ele encontra uma resistência. Daí que se eleva a pressão dentro dessas artérias do pulmão. O coração, o lado direito do coração, começa a sofrer, porque ele tem que fazer um esforço muito maior para vencer essa resistência dentro desses vasos. E o sangue começa a passar, chega em menor quantidade, consequentemente, recebe menos oxigênio, e menos oxigênio vai chegar do lado esquerdo do coração e nos outros órgãos.
Eu fiquei prestando atenção, né, na sua explicação. Me veio muito aqui a imagem de uma pia, por exemplo, na cozinha, né? Você tem ali aquela pia que vai entupir, tá lá, colocando água, a torneira tá aberta, sai uma quantidade muito grande de água, mas se o ralo da pia não der continuidade, aquela água vai ficar toda acumulada, né?
Exatamente.
Seria por aí um pouco.
É isso que acontece. Aí essa água, que seria o sangue, vai se acumulando e vai ficando dentro do lado direito do coração, que vai se dilatando, porque não consegue mandar esse sangue para diante. Isso gera um sofrimento grande no coração, do lado direito do coração, que vai gerar muitos sintomas, como essa falta de ar, dor no peito, tontura, sensação de desmaio, e às vezes desmaio mesmo, inchaço, principalmente nas pernas, existe um edema nas pernas. Tudo isso são sintomas de hipertensão pulmonar.
Em situações mais graves, quando todo esse sintoma ele não tem um tratamento adequado ou demora a se desfazer o diagnóstico, qual é a consequência maior da hipertensão pulmonar?
É uma falência total do lado direito do coração. A gente chama isso de insuficiência cardíaca direita, que pode culminar em morte súbita.
Agora, é possível também que o paciente ele tenha esse problema e o diagnóstico possa ser de outras coisas, por ser muito parecido, está muito ligado aí, pulmão, coração, e às vezes ele pode estar fazendo todo um acompanhamento com um profissional, na verdade o problema é outro, doutora.
Isso ocorre muito. Como eu falei no início, os sintomas são inespecíficos, se confundem com doenças do lado esquerdo do coração, por exemplo, quem tem hipertensão arterial sistêmica pode ter sofrimento do lado esquerdo do coração, confunde os sintomas. Quem tem asma confunde os sintomas de falta de ar. Quem tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, também pode, e isso pode retardar muito o diagnóstico. Durante muito tempo, essa doença foi chamada de uma doença órfã. Ninguém sabia quem cuidava, se era o cardiologista, se era o pneumologista, e isso tudo atrapalhou durante muito tempo esse diagnóstico. Hoje, as pessoas, os profissionais da cardiologia e da pneumologia já estão mais atentos a isso, já se pede mais rápido um eco, além da investigação habitual de falta de ar, então tem que incluir um ecocardiograma. E confirmando essa hipertensão pulmonar, as pessoas, os profissionais já estão encaminhando para o nosso ambulatório, e isso agiliza bastante o diagnóstico. Já temos um grupo bastante atuante, tanto de cardiologistas que são hemodinamicistas, que são aqueles especialistas que fazem o cateterismo do lado direito do coração, que é diferente. Então, isso agiliza bastante o nosso diagnóstico e o início do tratamento.
Ok, gente, importante é saber que a doença existe, ela comete não só na terceira idade, não só idosos, adultos, pode também acometer, não crianças, mas adolescentes, sim, jovens, né? A hipertensão pulmonar, e que tem tratamento. O ambulatório do Hospital Edgar Santos, Hospital das Clínicas, é um ambulatório específico para isso, está dentro de um conjunto do serviço de pneumonia, né? Pneumologia, lá da unidade, e o importante é encaminhar o quanto antes para que o tratamento seja iniciado. Vamos saber também das possibilidades de tratamento, cura ou controle dessa doença, né? Vamos saber da nossa convidada Marta Ferreira, que é médica pneumologista. Tem ouvinte na linha, vamos abrir o nosso primeiro bloco de perguntas. Alô, bom dia.
Alô, Patrícia, bom dia.
Quem fala?
Patrícia?
Oi, estamos te ouvindo.
É, porque aqui está péssima a ligação.
Estou te ouvindo bem.
Bom dia, doutora.
Bom
é
dia.
Porque eu, há 22 anos atrás, eu fiz uma pneumectomia total, retirada do pulmão esquerdo. E quando foi agora, mais ou menos 5 anos atrás, eu fazendo eco, descobri que eu estou com hipertensão pulmonar moderada. Então, ficou assim, minha pneumologista se assustou, aí me jogou para o cardiologista, e eu estou, aí não tomo medicamento, porque a minha é moderada. E aí, o que, é que a senhora me indica? Porque até agora eles não me deram, assim, uma base, eu já fiz o Holter, para ver como é que se comporta.
Qual é seu nome?
Não vou me identificar.
Ah, não, quer identificar uma anônima. Tá bom, tudo bem.
Tá, obrigada, eu vou ouvir pelo rádio.
Ok,
viu?
Tá, só pra facilitar a nossa comunicação. Então, a ouvinte anônima, ela traz pra mim algumas questões. Primeiro, ela falou de moderada. Então, tem uma graduação, a doença. Depois, ela falou, não vai tomar medicação porque é moderada. Então, qual é a orientação para o tratamento da hipertensão pulmonar?
Então, a hipertensão pulmonar, ela realmente pode ser leve, moderada, grave. É, mas se nós confirmamos que essa hipertensão é arterial, lembrando de novo que nós só tratamos, só temos um tratamento específico para a hipertensão arterial pulmonar. Depois que a gente confirma esse diagnóstico através do cateterismo de câmaras direitas. O eco é apenas um exame de triagem. Ele vai me dizer se tem hipertensão pulmonar. Eu preciso avançar nessa investigação para chegarmos a um diagnóstico mais definido se essa hipertensão é venosa ou se é arterial. Se for arterial, eu vou tratar, mesmo sendo leve, porque nós sabemos que a hipertensão arterial pulmonar é uma doença progressiva. Ela não fica estática, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Então, eu preciso, sim, fazer o diagnóstico o mais rápido possível, começar esse tratamento, mesmo quando eu estou diante de um quadro de leve intensidade.
3328-7666, mais uma pergunta pelo telefone. Alô?
Alô?
Oi, bom dia.
Bom dia, gostaria de falar com a doutora.
Fica à vontade.
Olha, é o seguinte, meu nome é Chaceara. No ano passado, doutora, é que eu fiz um eco e deu uma hipertensão pulmonar leve. Então, eu fui para o pneumologista, ela me passou para fazer uma espirometria. Eu fiz, deu normal. Então, ela passou só a medicação Ombrase para usar. Só que eu não, assim, não fiquei, ela não precisava usar direto, mas de vez em quando eu sinto essa sensação, assim, de parecendo assim que é uma falta de ar, mas não é falta de ar de ficar, entendeu? Assim, ofegante, entendeu? Sim. É aquele, é uma sensação assim, diferente. Então eu gostaria de saber se essa medicação eu posso continuar usando ela com Ombrase.
Ok. Olha, claro, lógico, veja bem, para todos os nossos ouvintes, doutora, a gente sempre informa aqui, o Saúde no Ar não é uma consulta, claro que a gente orienta caso a caso, o importante é estar sendo feito o acompanhamento com o profissional, que acompanha ele, que vai dizer claramente se deve ou não deve tomar a medicação. Estou até antecipando a resposta aqui da nossa convidada, mas a orientação sempre é essa. Daqui do estúdio fica difícil, né, dar um diagnóstico e não seríamos irresponsáveis a esse ponto. Mas, de modo geral, quando o paciente começa a tomar uma medicação, é quanto tempo isso é com aqueles remédios de uso contínuo, vai tomar para a vida toda ou depois ele pode suspender? Como é que funciona o tratamento?
O tratamento é para a vida toda. Infelizmente, nós não temos ainda uma cura para a hipertensão arterial pulmonar. E como eu falei, é uma doença progressiva. O objetivo do tratamento é estabilizar a doença, melhorar a qualidade de vida e aumentar a tolerância do paciente às atividades habituais, do dia a dia.
Em que medida esse equilíbrio, doutora? Ou seja, a pessoa com diagnóstico de hipertensão pulmonar, sabendo que não vai ter cura, a doença vai ter controle, como é o caso do diabetes, né? Ninguém fica curado de diabetes, mas pode controlar. Tem gente até que chega a índices bem baixos, que é o ideal, né? Mas, enfim, essa pessoa vai ter uma atividade, uma vida normal? Pode desempenhar todas as atividades ou vai ter restrições?
Ela vai ter restrições, sempre ela terá restrições, sobretudo as atividades físicas. Então, é uma pessoa que tem uma vida mais limitada, deverá evitar pegar pesos, fazer esforços muito importantes, porque isso pode desencadear uma síncope e um desmaio. Uhum. E, realmente, infelizmente, nós não temos, como eu falei, uma cura a oferecer, mas nós temos várias medicações hoje em dia que são fornecidas, inclusive, pelo Estado, pelo governo federal e estadual, porque são medicações de alto custo e que melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Daí a importância de se fazer o diagnóstico o mais precoce possível.
Em alguns casos, tem indicação também de transplante, doutora?
Isso. Então, quando nós temos um paciente que, mesmo utilizando todas as medicações, houve a evolução da doença e que não está bem, aquela pessoa que não consegue, aos mínimos esforços, tem falta de ar, enfim, uma hipertensão pulmonar muito grave, ela tem indicação de transplante, que pode ser dos pulmões ou dos pulmões e do coração, que é um transplante duplo, como costumamos chamar.
O ouvinte falou que essa sensação de falta de ar, ela tentou descrever, mas foi difícil até mesmo para ela, que passa pelo problema, trazer para a gente o que seria a sensação da falta de ar no caso de uma hipertensão pulmonar. É diferente daquela falta de ar quando você está gripado, quando você está com dificuldade respiratória?
Sim, nós temos algumas características, alguns dados mais sutis que podem nos levar para um lado ou para o outro do diagnóstico. Por exemplo, a dispneia da asma, ela sempre vem acompanhada com chiado no peito e com tosse. Tá. Na hipertensão pulmonar, não costumamos ter chiado no peito. Eventualmente, temos tosse, a depender da causa da hipertensão. Como eu falei no início, são várias doenças que podem levar à hipertensão pulmonar. Desde doenças do colágenos, como lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, desde cardiopatias congênitas, pacientes que já nascem com alteração no coração e desenvolvem hipertensão durante a vida, desde o uso de algumas medicações, e aí vale a pena chamar a atenção de anorexígenos, aquelas medicações que são utilizadas para inibir o apetite e emagrecer, também podem provocar hipertensão pulmonar. Enfim, temos uma série de doenças que podem levar à hipertensão arterial pulmonar, e cada um tem uma gravidade diferente.
Pois é, então o uso de medicações, algumas doenças de base também pode levar à hipertensão. Sobrepeso, alguma coisa relacionada a isso também estaria relacionada ou não?
Sim, mas é um outro tipo de hipertensão. Aí seria a hipertensão pulmonar, onde essa pessoa que tem obesidade pode ter apneia do sono. A apneia do sono pode levar à hipertensão pulmonar, mas ela não é arterial, ela não é dentro das artérias. Então, essa pessoa não se beneficia do tratamento com as medicações específicas. Porém, ela vai se beneficiar muito emagrecendo, usando o aparelhinho para o sono, enfim. Se essa paciente tiver esse diagnóstico, ela vai ser acompanhada por um especialista do sono e vai se beneficiar muito das medidas específicas para isso.
Ou seja, cada caso é um caso. O importante é estar acompanhado pelo profissional e saber qual é o seu. E saber qual é, né, o tratamento mais indicado para você. Tem um ouvinte na linha? Bom dia.
Bom dia, Patrícia Tosta.
Olá, tudo bem?
Quem fala? Alô?
Oi.
Doutora, é o seguinte. O adulto, principalmente homem, ele não usa os medicamentos corretamente. E não gosta de ir para médico. Às vezes precisa a esposa ou a companheira marcar consulta, isso, certo? E de todo o exame que ele faz. Ele estava no spa muito bom da Promédica para ver se ele diminuía de peso, mas ele teria que passar por uma psicóloga, passar por uma equipe, tudo. Aí um dia eu fui para a reunião, aí a doutora disse tantas... O que era que ele devia comer? Eu disse, meu Deus, pois o daqui desse lado ele não faz isso não. Aí ele disse, que devia ter vindo era a carne, minha filha. Eu disse, misericórdia, eu deixei para lá. Aí ele foi submetido a um cateterismo, sim, da carne pulmonar. Depois do cateterismo, ele tem uma filmagem do DVD, né, doutora?
Sim, isso. Pode dizer, qual é a sua dúvida?
A minha dúvida é o seguinte, ele está com 75% das veias entupidas. Ele tem uma cacetada de exames para tomar e disse que sente dor nas pernas, que alguns remédios ele toma, outros deixa passar a validade.
Sim.
E a família... não toma conhecimento. E outra coisa, se ele fosse fazer angioplastia, alguém teria que assinar, porque ele é alérgico e o médico disse que alguém, por exemplo, na hora da cirurgia, tinha que se responsabilizar, porque ele poderia morrer na mesa de cirurgia.
Ok, olha, são várias coisas aí. Primeiro sabemos, ela falou vários sintomas, mas, em resumo, aquela dificuldade, seja o paciente com o caso que estamos tratando hoje aqui, que é hipertensão pulmonar, tem que ser disciplinado, tomar medicação, mudar hábito de vida, e como que a família pode ajudar no caso daqueles mais resistentes, que parece ser o caso do nosso ouvinte aí.
Isso é extremamente importante. A adesão ao tratamento é extremamente importante. De modo geral, no caso da hipertensão pulmonar, no nosso ambulatório, os pacientes aderem muito bem ao tratamento, porque eles sofrem muito com a situação. Eles sofrem com a limitação à atividade física e observam que, quando começam a tomar as medicações, melhora um sintoma de falta de ar, reduz o inchaço, melhora a tolerância deles para o dia a dia, atividades físicas, como caminhada, enfim. E isso leva a uma melhor adesão ao tratamento.
Rapidamente, mais uma pergunta pelo telefone. Bom dia. Tem também as perguntas do Zap, tá? Daqui a pouco vou trazer aqui para o nosso bate-papo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Meu nome é Patrícia.
Sim.
Eu gostaria de saber da doutora. É porque eu tenho anomalia de Ebstein e me trato nas todas as clínicas, na válvula tricúspide. Aí deu na conclusão com aumento grave das câmaras direita e disfunção sistólica grávida do ventrículo direito, insuficiência tricúspide grave. Aí eu gostaria de saber dela se futuramente eu posso ter uma pressão pulmonar.
Ok, obrigada, Patrícia Chará.
Sim, esse é o tipo do paciente que precisa ser investigado para definir se essa hipertensão que aparece no eco, porque pelo que ela está me dizendo, ela já tem alterações do lado direito do coração, o que implica numa hipertensão pulmonar, e ela precisa saber se essa hipertensão é arterial ou não, daí a importância do cateterismo do lado direito do coração, para que se possamos iniciar imediatamente o tratamento dela.
Ok. Virgínia está mandando um abraço aqui para a nossa convidada, que é a médica Marta Ferreira, e ela diz o seguinte, ela quer saber, ecocardiograma não é exame para detectar problemas no coração?
Então, nós estamos falando do lado direito do coração. Então, o eco vai me mostrar como é que esse lado direito do coração está funcionando. Lembre-se que o coração tem um lado direito e um lado esquerdo. O eco vai me mostrar tudo. Uhum. Eu, particularmente, vou olhar bastante o lado direito desse coração.
Ok, tem um ouvinte até que se identifica, mas enfim, né? Vou colocar o problema que ele traz. Diz que quando faz exercício, logo depois ele coloca sangue pela boca. Já teve tuberculose, tem problema de circulação e o sangue na coloração escura, né? E o que seria isso? Está ligado ao nosso tema de hoje?
Não necessariamente. Ele precisa ser avaliado logo por um pneumologista para identificar por que ele está colocando esse sangue, que não é normal. Então, eu sugiro que procure imediatamente um pneumologista.
Vamos falar sempre aqui, o nosso programa tem também essa linha de falar de prevenção, claro. No caso da hipertensão pulmonar, há como prevenir?
Muito pouco. É uma doença que ela não se sabe a causa, por que pessoas que têm a mesma doença desenvolvem, outras não. O que nós podemos falar em termos de prevenção é evitar apenas algumas situações que sabidamente podem desenvolver. Por exemplo, o uso de anorexígenos. Daí o restante a gente fica muito limitado, porque são doenças que são muito ligadas a alterações genéticas. Por exemplo, a pessoa que vai desenvolver lúpus, que vai desenvolver esclerodermia, você não sabe como prever, não tem como prever, não tem como evitar. Pacientes que já nascem com cardiopatias congênitas, alguns desenvolvem hipertensão, outros não. Alguns operam e ficam bem, alguns operam e evoluem para hipertensão pulmonar. Também não temos como prever a evolução. Enfim, é uma doença que não tem como a gente prevenir.
Ok, ainda dentro dessa linha, né, falamos de alguns medicamentos que podem, o tabagismo, questão também de sedentarismo, podem contribuir para a doença?
Para hipertensão arterial pulmonar, não, mas pode contribuir para a hipertensão pulmonar de um modo geral, principalmente no tabagismo, que vai levar o enfisema pulmonar, e o enfisema pulmonar pode levar à hipertensão pulmonar, mas é uma outra condição que a gente avalia de forma diferente. Aliás, o tabagismo deve ser evitado de qualquer forma, né?
Independente, claro. Pois é, então, só para finalizar, a gente sempre gosta de lembrar os ouvintes onde buscar o tratamento, tanto no setor privado quanto no setor público. Quem teve diagnóstico através do eco ou está ainda investigando, independente do eco, a hipertensão pulmonar, e que quer se tratar, quer buscar ajuda. Onde, doutora?
Então, como eu falei, esses pacientes são triados pelo eco e geralmente eles são encaminhados pelo profissional que solicitou, ou pneumologista ou cardio. Nós atendemos esses pacientes no ambulatório de hipertensão pulmonar, dentro do serviço de pneumologia da Universidade Federal da Bahia, localizado no ambulatório Magalhães Neto, anexo ao Hospital das Clínicas, segundo andar. Esses pacientes geralmente são encaminhados, lá matriculamos esses pacientes e iniciamos a investigação. Ao confirmarmos, esses pacientes são matriculados ainda no ambulatório, na CESAB, e começam a receber o tratamento.
No caso, só rapidamente, aquele ouvinte, né, que perguntou sobre a atividade física, o sangue na boca, se ele pode continuar fazendo o exercício. Essa era a grande dúvida.
Sugiro que ele não faça até ser avaliado por um profissional.
Ok, seria o mais prudente, então. Obrigada a todos. Quero agradecer a presença da médica responsável pelo Ambulatório de Hipertensão Pulmonar do Hospital das Clínicas, Marta Ferreira Leite de Sá, que nos deu o prazer dessa visita aqui hoje ao nosso programa. Obrigada, bom dia.
Agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar, todos os dias aqui pela Excelsior AM e também pelo nosso portal. Obrigada a toda a nossa equipe. Até o nosso próximo encontro.